Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O plenário aprova projeto que facilita importação de insumos para o combate à Covid-19. CPI da pandemia. Pazuello diz que não foi alertado com antecedência sobre falta de oxigênio no Amazonas. Senado pode votar proibição de despejo até o final de 2021. Boa noite. Vacinas, remédios e materiais para pesquisas sobre o coronavírus que vierem do exterior deverão ser liberados pela alfândega em no máximo 5 dias. A proposta aprovada hoje pelo Senado vai valer durante a pandemia e em qualquer estado de calamidade pública no futuro. Detalhes com o repórter Roberto Fragoso.
O projeto, de autoria do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, agiliza o processo de desembaraço de todos os materiais importados que forem usados no combate à pandemia, como vacinas, insumos de testes, remédios e pesquisas e vestuário, que compreende equipamentos de proteção individual como luvas e máscaras. O relator, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, lembrou que a Receita Federal já vem dando tratamento especial a esses produtos desde o ano passado, mas somente a pedido do importador, sujeito à autorização do órgão e sem prazo fixo.
Vai dispensar o importador de insumos destinados ao combate à Covid-19 de apresentar o requerimento, eventualmente poderá servir de fundamentação legal para impetração de mandato de segurança que exija a liberação de insumos cujo despacho aduaneiro excedeu o prazo de tramitação de 5 dias.
O relatório também estendeu o procedimento especial de importação para além da pandemia do coronavírus, para incluir eventuais casos futuros de emergências de larga escala e calamidades públicas. O projeto vai para a Câmara dos Deputados.
E as audiências de custódia por videoconferência devem ser retomadas durante a pandemia. É o que prevê um projeto aprovado pelo Plenário do Senado. A reportagem é de Maurício De Sante.
O Congresso Nacional derrubou em abril vetos do presidente Jair Bolsonaro ao pacote anticrime. Um dos artigos, que agora é lei, fixa o prazo de 24 horas para que um preso em flagrante ou em prisão temporária seja atendido por um juiz em uma audiência de custódia. No entanto, o mesmo artigo barrou a realização dessas audiências por videoconferência. Por isso, o senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, apresentou um projeto para resgatar essa possibilidade durante a pandemia.
A proibição desta realização da audiência de custódia na modalidade virtual em plena pandemia traz riscos e retrocessos ao sistema penal. Coloca a saúde em risco, estamos vivendo uma crise sanitária. É importante essa possibilidade para tornar assim o processo mais ágil, para que a justiça se aplique, e também a audiência por videoconferência reduz, por outro lado, as despesas aos cofres públicos.
O preso deverá ser ouvido numa sala sozinho e passar por exame de corpo de delito antes da audiência de custódia por videoconferência. O projeto segue para o exame da Câmara dos Deputados.
Em depoimento hoje à CPI da pandemia, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, negou que houve recomendação da cloroquina e ingerência do presidente Bolsonaro na condução da pandemia. Apesar do direito de permanecer calado, Pazuello disse ainda que a demora na compra das vacinas se deve à burocracia e que a falta de oxigênio no Amazonas durou apenas 3 dias. A reportagem é de Érica Christian.
Apesar do habeas corpus, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, negou ingerências do presidente Bolsonaro e demora na compra de vacinas. Diz que o contrato da Pfizer só foi fechado neste ano após a liberação da Anvisa e a aprovação de uma lei. O ex-ministro da Saúde alegou que a escolha pela menor cota de vacinas pelo consórcio COVAX Facility ocorreu pela falta de uma previsão de entrega e pelo preço 3 vezes maior. E disse não ter recuado na compra da Coronavac, após o presidente desautorizá-lo publicamente, porque o contrato não tinha sido assinado com o Butantan. Ao negar a prescrição de cloroquina, Pazuello citou que uma nota técnica foi publicada após manifestação do Conselho Federal de Medicina.
Seguindo o conselho, colocamos da seguinte forma, 2 pontos. Médico, se você resolver prescrever os seguintes medicamentos que estão hoje público e notório sendo usados off-label, atenção para dosagem de segurança e atenção, não usem na fase final. Isso daí era o mínimo que eu poderia fazer, senão eu estaria prevaricando.
Sobre Manaus, o ex-ministro da Saúde diz que agiu ao saber da falta de oxigênio, que teria durado 3 dias, por baixa no estoque da fornecedora. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, no entanto, diz que o ex-ministro soube da crise no dia 7, mas só mandou cilindros no dia 24 de janeiro.
Não faltou oxigênio no Amazonas apenas 3 dias, pelo amor de Deus. Faltou oxigênio na cidade de Manaus mais de 20 dias. É só ver o número de mortos. É só ver o desespero das pessoas, senador, tentando cegar ao oxigênio.
Senador,
Vossa Excelência não pode deixar de dizer que conhece isso. Eu estava lá.
O depoimento de Pazuello será retomado nesta quinta-feira devido às votações do plenário e à lista de 23 senadores inscritos para perguntas. Apesar de ter passado mal e ter sido atendido pelo senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, o general se colocou à disposição para continuar a oitiva.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a aprovação do projeto que cria um piso salarial para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, além de parteiras das redes pública e privada. Paim destacou que a Constituição garante que é direito dos trabalhadores ter um piso proporcional à extensão e complexidade de trabalho.
Nenhuma medida concreta foi tomada a fim de assegurar salários dignos e condizentes com o árduo trabalho que esses profissionais realizam diariamente para cuidar e salvar vidas.
O Senado vai analisar o projeto de lei que suspende até o final de 2021 as ações de despejo. Aprovada pela Câmara dos Deputados, a medida valeria para ações ajuizadas após o dia 20 de março do ano passado, início da pandemia. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A proposta que chega ao Senado retoma a intenção de impedir o despejo até o final de 2021. Mas o benefício dependerá de o locatário demonstrar a incapacidade de pagamento em razão da pandemia e valerá para contratos de até R$ 600 mensais para imóveis residenciais e de 1.200 para não residenciais. O Congresso Nacional aprovou no ano passado proposta semelhante. Na ocasião, a senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, destacou a situação de milhões de pequenos comerciantes, impedidos de trabalhar e correndo o risco de serem despejados.
É o mínimo que nós podemos fazer pela essa grande exército de pequenas e microempresas que empregam tantos brasileiros todos os dias. Repito, 17 milhões de micro e pequenas empresas, a grande maioria deve gastar aí do seu faturamento em torno de 40% até 70%, como é o caso das academias, com aluguel. E não terão como pagar, porque estão fechadas.
A lei foi sancionada com veto justamente no trecho que impedia a concessão de liminar para desocupação de imóvel urbano até outubro de 2020. O governo justificou que seria uma proteção excessiva ao devedor e um incentivo ao inadimplemento.
Uma pesquisa do Data Senado revela que 2 em cada 10 brasileiros já foram infectados pela Covid-19. Pelo levantamento, 29% dos cidadãos acreditam que a imunização de todos os maiores de 18 anos só será concluída em 2023. Repórter Raquel Teixeira.
Mais de 20% dos brasileiros já foram contaminados pela Covid-19 e 74% do total apresentaram apenas sintomas leves da doença. Para 62% dos entrevistados, a qualidade de vida piorou durante a pandemia e 35% deles acreditam que os impactos vão durar até 2023. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, alertou para o aumento da pobreza e da fome.
A pobreza atinge mais de 100 milhões de brasileiros. Pela primeira vez em 17 anos, metade da nossa população não sabe o que vai comer no dia de amanhã. O país está voltando ao mapa da fome. O momento atual é de emergência social. São urgentes esforços conjuntos do governo, sociedade civil, iniciativa privada, para ajudar os mais vulneráveis.
O Instituto Data Senado ouviu 2.500 pessoas maiores de 16 anos por telefone entre os dias 11 e 13 de maio.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.